Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião ordinária. Sei que aconteceram agora duas audiências que o Sr. Vice-Presidente da Comissão assegurou, pelo qual agradeço e sei que correu tudo bem. E gostava de começar pela aprovação da ata número 19. Quem vota contra? Quem se abstém? E é aprovado por aclamação e unanimidade. Iniciativas legislativas. Ponto 2, distribuição das iniciativas. A primeira é do PAN, o projeto de lei 355, e o relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado?
Sr. Presidente, será o Sr. Deputado António Proa.
António Proa, muito bem. O seguinte é o projeto de lei do PAN número 356, que restringe a realização de voos noturnos, salvo por motivo de força maior, procedendo à alteração do Regulamento Geral do Ruído e do Decreto-Lei 293 de 2003. E o relator cabe ao grupo parlamentar do PS.
Senhor Presidente, boa tarde. A deputada Maria da Luz Rosinha.
Maria da Luz Rosinha, muito bem. Agora, o projeto de lei 362 do Bloco de Esquerda, que interdita a ocorrência de voos civis noturnos, salvo aterragem de emergência ou outros motivos atendíveis, e o relator também cabe ao grupo parlamentar do PS.
E o relator fica também a deputada Maria da Luz Rosinha.
Sim, mantendo a coerência. Ficam então estes dois últimos projetos de lei. O relator, a senhora deputada, secretária da mesa, Maria da Luz Rosinha. O ponto 2.2, nova apreciação, foi discutida na generalidade em plenário e o PAN requereu à mesa que esta iniciativa descesse por 60 dias à comissão sem votação. Era importante saber, senhora deputada, o que é que pretende fazer com esta iniciativa, que é um projeto de lei 260 do PAN, que regula o acorrentamento e o alojamento em barandas de espaços afins dos animais de companhia para a implementação de um Plano Nacional de Desacorrentamento. E peço desculpa pelo tropeço. Senhora deputada.
Nós gostaríamos de propor que fossem solicitadas algumas audições, tendo em conta que desceu sem votação, nomeadamente para que possamos ter aqui a oportunidade de limar aquilo que foram alguns considerandos em relação à iniciativa, nomeadamente quanto à temporalidade ou condições em que deva ser definido o alojamento dos animais, pelo que sou possível definir essa metodologia ou um prazo para indicar entidades para serem ouvidas, quando gostaria de propor isso mesmo à Comissão.
Para sermos claros, senhora deputada, o que pretende é que seja discutida aqui, na Comissão, e pretende o PAN chamar um conjunto de entidades para densificar a discussão relativamente a esta questão. É isso mesmo que pretende. Algum dos grupos parlamentares tem algo a dizer sobre esta metodologia e sobre o que implica? Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando o Sr. Presidente, todas as senhoras e senhores deputados.
Muito quente aqui, por exemplo.
Eu posso estar a esquecer-me, mas a menos que eu me esteja a esquecer, esta será a primeira situação na legislatura em que baixa a esta comissão sem votação uma iniciativa legislativa, nesta legislatura. E, portanto, talvez seja sensato dedicarmos alguns minutos a estabelecer critérios que depois permitam não termos que fazer apreciações do método de cada vez que isto aconteça.
Se me permite, Sr. Deputado, quero reconfirmar que é a primeira vez que nesta comissão baixa sem, nesta comissão e nesta legislatura,
Exato.
Baixa sem discussão
Exato.
Um projeto de lei.
Exato. E, portanto, nesse aspecto, agradeço ao Sr. Presidente, confirma-se realmente, portanto, sendo a primeira situação, convinha estabelecer, digamos, um precedente, um critério para que no futuro, próximas situações, todos nós já saibamos com o que contar. Não há nenhum deputado ou deputada da Assembleia da República, na respectiva comissão, que não tenha a liberdade de propor audições sobre qual for o tema. E, portanto, a apresentação de propostas para a realização de audições é uma faculdade que é indiscutível dentro ou fora do processo legislativo. Ainda hoje temos na ordem de trabalhos requerimentos desse género. O que eu julgo que seria sensato evitarmos era a transformação de uma iniciativa legislativa que não é aprovada e que baixa sem votação num processo legislativo que seria equiparado ao de especialidade, fazendo nós de conta que a iniciativa tivesse sido aprovada no plenário quando não foi. Portanto, sem beliscar por um segundo a liberdade que todos nós temos de propor audições, e isso é outra coisa, eu queria só sugerir e deixar à consideração que processos de apreciação relativamente a diplomas que baixam sem votação, cada um que aconteça isso, bom, então se isto se multiplica, porque então não há travão, não há limite a essa liberdade de agendarmos debates no plenário, pormos iniciativas à votação, requerer que elas não sejam votadas, passam para aqui e então a gente passa a ter audições sobre aquilo que tenha baixado sem votação. Portanto, eu queria sugerir que houvesse alguma sensatez. Não estou a dizer que não está a haver sensatez na proposta, eu digo é que o critério que a gente siga para utilizar para a frente deve ser considerado destes termos. Daqui a nada já temos também a mesma coisa sobre outro projeto de resolução, que também baixou sem votação, e portanto, quer dizer, também nada nos impede de fazer não sei quantas audições. A questão é que, tal como, e com isto termino, Sr. Presidente, tal como tivemos aqui há uns tempos uma boa discussão, saudável e útil, que nos levou a concluir que a multiplicação de entidades a chamar para ou a convidar para audições depois acabava por ser contraproducente, é uma aprendizagem que também podemos reter e recordar neste tipo de situações. Obrigado. Peço desculpa por me ter alongado, já terminei.
Sim, muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, compreendendo aquilo que o Sr. Deputado está a referir, mas dando aqui...
Pode falar ou mais alto ou aproximar o microfone, das duas uma, Sra.
Deputada. Penso que assim já me conseguem ouvir um pouco melhor. Compreendendo, evidentemente, esta questão mais formal dos projetos de lei que deixem sem votação e recordando que as alterações ao regimento passaram para o processo após o Orçamento de Estado, precisamente não está ainda fechado a revisão regimental, há aqui um aspecto que me parece um pouco perverso no processo legislativo, é que quando uma iniciativa desce, é discutida na sua generalidade, não só atualmente o regimento não permite que a mesma seja alterada antes da votação, depois de ter sido discutida, como também não permite formalmente, ou seja, não está previsto regimentalmente este tipo de audições. Ora, parece-nos um pouco perverso que, existindo até matérias dentro de uma iniciativa, e não estamos a falar desta iniciativa em concreto, estamos a falar aqui em abstrato, que possam até merecer o consenso de várias forças políticas, mas outras dentro da própria iniciativa que possam não merecer. Acaba por ser um pouco perverso que, de facto, não se possa aproveitar o processo legislativo em curso, estando a condicionar, se calhar, uma votação ou condenar uma iniciativa a uma rejeição na sua generalidade, quando, precisamente, através de uma proposta desta natureza, e aqui chamar só a atenção que não é um projeto de resolução, é um projeto de lei, daí estar a fazer esta proposta da audição, porque se fosse um projeto de resolução não o faria, quando podemos, de facto, retirar daqui alguma bondade até do debate que já foi feito. Não, eu estou a falar do projeto do acorrentamento, portanto, estamos a falar do...
Senhores deputados, não dialoguem, porque principalmente quem nos está a seguir lá em casa, ou pelo menos a audição, depois não vai conseguir entender que estão a dialogar. E nós também não conseguimos ouvir o que estão a dizer.
A proposta em concreto é para o ponto 2, ou seja, para...
Lá em casa, urbi et orbi é uma... Mas depois que vai ler a transcrição, pelo menos. A única coisa que vai aparecer na transcrição da comissão ou no áudio é a senhora deputada do PAN titubeante e a falar para alguém, para uma entidade que não sabe quem é do outro lado, porque ninguém está aqui a tirar notas dos apartes. Por isso, senhora deputada.
pronto, a nossa questão prende-se única e exclusivamente com o projeto de lei do acorrentamento, não com o projeto de resolução, se não estou em erro, da interdição da caça na Serra da Estrela. Estamos aqui a falar de facto, existir aqui uma lacuna do ponto de vista regimental que, em nosso entender, prejudica aquilo que possa ser até matérias que mereçam, de alguma forma, consenso por parte das diferentes forças políticas e outras que não mereçam. E, portanto, para não estar a condenar à partida algo que, certamente, é uma preocupação transversal a todas estas forças políticas, pareceu-nos de facto razoável fazer esta proposta. Caso de facto a mesma não mereça consenso, então aí teremos que pedir o adiamento para pós-orçamento de Estado, para não estar aqui a prejudicar de facto a bondade daquilo que foi uma manifestação até transversal às várias forças políticas.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu queria dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar aqui duas notas. Em primeiro lugar, para dar nota de que percebo a preocupação e a oportunidade da intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias relativamente àquilo que temos que estabelecer de hora avante para processos desta, como estes. E depois dizer à Sra. Deputada Inês Sousa Real a questão, eu também percebo a preocupação, mas aquilo que diz aplica-se a todos os projetos, em tese, porque em todos os projetos os grupos parlamentares concordam com umas partes, não concordam com outras, e efetivamente um processo igual ao da especialidade vem permitir que se aprofunde e eventualmente que se viabilize. Neste caso concreto, e não querendo entrar muito na temática, parece-me, isto não é um tema novo, julgo que até o PAN o apresentou na última legislatura e que foi chumbado. Corrija-me se estou enganado, se este projeto foi ou não. Não estou a dizer que houve audições. Estou-lhe a perguntar se este projeto foi apresentado na última legislatura e foi chumbado.
Foi rejeitado.
E agora, provavelmente, iria acontecer exatamente o mesmo, sendo que o PAN solicitou a baixa sem votação e por isso é que aqui estamos durante 60 dias. E, portanto, isso também é um procedimento que, de facto, contorna o chumbo na generalidade, mas depois põe em cima da Comissão todo um processo que esta Comissão não faria à partida em relação a este projeto ou a outros que também eventualmente poderiam ser chumbados na generalidade. Portanto, nada impede o PAN, como estava a dizer o Sr. Deputado Bruno Dias, de sugerir um conjunto de audições sobre uma determinada temática, depois é aprovada ou não, relativamente pela Comissão, e também, na verdade, nada impede ao PAN de, havendo uma baixa sem votação, de apresentar um texto de substituição para a sua medida, para nós podermos, para a sua proposta, para nós podermos, de alguma forma, pronunciar-nos agora sim sobre uma nova redação de um projeto que não foi votado na generalidade. Isto, eventualmente, parece-me que faz mais sentido, percebendo perfeitamente que queria aprofundar e que o PAN gostaria de aprofundar esta matéria, para ajustar este projeto, não só àquilo que seja a concordância do maior número possível de partidos, e neste caso em concreto do Partido Socialista, com quem o PAN sobre esta matéria provavelmente terá que se sentar e conversar, mas eu temo que se nós adotarmos este tipo de procedimento para tudo, como estava a dizer o Sr. Deputado Bruno Dias, nós teremos um problema que vai ocorrer uma de duas coisas. Ou vamos ter aqui uma catadupa de baixas sem votação por 60 dias, ou vamos começar a impedi-las para garantir que a votação é feita na generalidade e que a Comissão não fica completamente atulhada de processos de especialidade que não o são. E eu temo um bocadinho que isso possa acontecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Obrigado. Também gostava de usar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Faço minhas as palavras do PCP e também do deputado Bruno de Coimbra, do PSD. Eu acho que este tipo de exercício, na tentativa que o Sr. Presidente tem tido de ser e ter uma Comissão de Ambiente o mais operacional possível, acho que, de facto, introduzirmos um mecanismo desta natureza ou permitirmos aqui uma abertura a uma exceção desta natureza é vir a complicar aquilo que é, pelo menos, o normal funcionamento da Comissão de Ambiente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Tentando aqui... Sim, sim, Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Já dei o meu contributo para esta discussão, mas só acrescentar uma coisa. No caso, no meu entendimento, no caso de não ser um projeto, serem vários projetos, e todos baixam sem votação, e efetivamente aí eu admito que até para, numa lógica de compaginação daquilo que são os projetos, aquilo que ali está determinado e as vontades de cada grupo parlamentar, possa fazer sentido, e aí pedia os bons ofícios, se decidirmos neste sentido que parece que vamos decidir, os bons ofícios do Sr. Presidente em situações futuras, quando ocorrerem situações em que são vários projetos, pois aí poder-se-á colocar à Comissão a possibilidade de fazer um projeto similar a um processo de especialidade, porque faz sentido, porque são muitos projetos relativamente a uma temática só. Mas isso deixa, obviamente, à consideração da Comissão e do Sr. Presidente para situações futuras.
Sim, Sr. Deputado. E a seguir sou eu. Sr. Deputado, tem a palavra.
Fico muito honrado, para já. Muito obrigado. E até respondendo ao seu apelo de evitar à parte e dizer as coisas em ONE, eu ia dizer o à parte que é muito bem quando o Sr. Deputado Bruno Coimbra estava a dizer que, em particular, em situações em que há diversas iniciativas que podem ser ou não compaginadas, essa matéria ganha mais sentido quando se coloca a questão da baixa sem votação. Eu acrescentaria apenas, em todo o caso, que mesmo nessas circunstâncias é recomendável que haja um entendimento, tanto quanto possível, para que haja um texto de substituição, para que não esteja a Comissão a fazer, digamos, o debate em tempo real, digamos assim, da elaboração do texto de substituição. Deve haver abertura para não ter aqui soluções fechadas e, portanto, essa hipótese é perfeitamente admissível e plausível. E aquilo que eu, para que fique claro, eu quando estava a referir-me a este projeto de lei e a outro projeto que é de resolução, é apenas porque nós no ponto 3.3 temos na nossa agenda a nova baixa à comissão do projeto da resolução 201 sobre a Serra da Estrela. Independentemente sobre os temas e as substâncias, a questão do processo e do debate relativamente àquilo que baixa sem votação, porque idêntico requerimento foi apresentado e votado no plenário para baixar sem votação, e era a isso apenas que eu me estava a referir. Portanto, era só isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e tentando aqui resumir a discussão, o que me parece é que todos consensualizamos que descer sem votação não pode ser utilizado como uma prática para ter um atalho, e com isto não estou a dizer que o PAN assim o fez, e, no fundo, também todos entendemos que isto, no fundo, se assim fosse, acabava por mimetizar a discussão na especialidade, ou uma discussão na especialidade, que não é o que iria acontecer agora. Era um sucedâneo de uma discussão na especialidade que aconteceria desta forma. Ao dizer que é um atalho, eu disse que não entendo que seja um atalho oportunístico por parte, neste caso, do PAN, que é o primeiro que surge, mas era muito importante aqui, e não vai ser o Presidente desta Comissão, que vai ser castrador de qualquer discussão ou densificação. Agora, nós temos que ter aqui um modus operandi para a Comissão, que acaba por surgir com esta discussão, e pelo que eu tenho entendido, existia uma prática que só acabava por haver esta densificação, inclusivamente com várias entidades, se existia mais do que um projeto de lei de vários grupos parlamentares ou deputados únicos, que não é o caso. Esta poderia ser uma prática que diminuiria muito a probabilidade disto acontecer, porque tinham que haver pelo menos dois ou mais projetos de lei que permitissem essa discussão e essa densificação, e porque sabemos bem que, ao existirem dois sobre a mesma matéria, se queremos chegar ou a um texto comum ou à existência de pontes e à eliminação de muros, é também através dessa discussão que isso pode acontecer. Neste caso em concreto, a única coisa que podia acontecer aqui era também a densificação deste projeto de lei do PAN, que não deixaria de ser projeto de lei do PAN, e que podia ser densificado, apurado, corrigido, no caso do PAN entender, mas implicava necessariamente que isto nos levava, não digo a uma história interminável ou uma história sem fim, mas podia ser muito complexo em termos de dia-a-dia da Comissão. Sendo assim, e não querendo, porque não vou ser eu a tomar esta decisão, teremos de tomar uma decisão do que fazer para este caso em concreto deste projeto de lei, uma vez, e para o futuro, uma vez que esta discussão se está a ter agora, se ilibamos este projeto de lei dessa decisão que contará daqui para o futuro, se tomamos uma decisão agora que já implica também este projeto de lei, contudo, dou a palavra aos senhores deputados, a senhora deputada do PAN pediu a palavra depois desta minha, e corrijam-me se o meu entendimento não foi o correto e volto a dizer, com este meu sumário, não estava a fazer nenhum juízo de valor relativamente às intenções de uns e de outros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só deixar claro que, como na legislatura passada, de facto, houve várias audições em diferentes contextos e diferentes iniciativas, portanto, não estávamos aqui de forma nenhuma a tentar utilizar um expediente que não tivesse já sido utilizado no passado e a fazer aqui qualquer ultrapassagem do ponto de vista regimental. Mas simplificando a vida a todos, até porque a pretensão do PAN não seria atendida tão breve quanto possível, tendo em conta que vamos ter o processo do Orçamento do Estado, nós pedimos o adiamento deste ponto, sendo que regimentalmente podemos, inclusive, é fazer novo requerimento, se necessário, para o prolongamento do prazo em que baixou sem votação, e daremos entrada de um requerimento também depois a propor as audições, e a Comissão estará na liberdade de apreciar o mesmo ou não e de deferir o mesmo ou não, sendo que o PAN também estará na sua faculdade de depois apresentar um texto de substituição à Comissão. Se a Comissão entender que é enriquecedor, o que acredito que entenderá, ouvir entidades para que possamos ter um texto de substituição, tanto melhor. Se não entender, não deixaremos de apresentar o nosso texto de substituição.
Muito bem, Sr. Deputado, acho que é uma boa, é um bom caminho, mas eu ia também propor aos grupos parlamentares e aos deputados únicos. Esta é uma questão que irá surgir novamente e poderá surgir muitas vezes quantos projetos de lei existam, no fundo, porque todos poderão, e isso implicaria mesmo manhã, tarde, noite, madrugada aqui, inclusivamente fins de semana, férias escolares e não escolares. Eu não tenho nada contra isso, ainda por cima tenho contado com a solidariedade dos senhores vice-presidentes para assegurarem essas comissões, mas se os grupos parlamentares entendem que verdadeiramente o modo de operar devem ser outro, que enviem um mail para os serviços da comissão e numa próxima, logo a seguir ao processo orçamental, numa mesa e coordenadores, poderíamos discutir este assunto, se assim o entenderem, para termos, não regimental, não procedimental, mas um acordo aqui dentro da comissão para ver como é que faríamos no futuro. Obviamente que isso não afetará este projeto de lei em concreto, uma vez que a senhora deputada entrará com os pedidos de audição agora, e como não chegámos aqui a nenhuma conclusão, se vos parecesse bem, faríamos assim. Neste caso em concreto, uma vez que também não havia discussão anterior, a senhora deputada entrará com os pedidos que entender e a comissão entenderá aquilo que quiser. E para futuro, se algum dos grupos parlamentares não quiser que se mantenha assim, envie uma proposta que será analisada, uma proposta de... fiz-me entender, senhor deputado do PCP, ou não? Sim.
Eu julgo que fez, mas em todo o caso eu gostaria de não descartar a solução que o senhor Presidente adiantou há pouco, porque
sim,
essa é uma boa solução,
mas eu não quero...
já é um
pronto,
bom princípio.
E era mesmo isso, não querendo o Presidente ser o autor, coautor e único autor das propostas a trazer à mesa e coordenadores, eu ia remeter-me ao silêncio e deixar aos grupos parlamentares, se sentem essa inquietação, que fizessem essa proposta, nem que me tivessem que copiar ipsis verbis, que não havia nenhum tipo de problema. Diziam, tal qual como discutido, acreditamos que deve ser assim. E trazemos uma mesa e coordenadores, eu não pedirei nem direitos de autor, nem entenderei tal facto como um plágio, e poderemos discutir em mesa e coordenadores essa possibilidade. Pode até fazer oralmente essa proposta agora mesmo e fica já...
Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas ela já está aí, a gente pode lhe pôr o nome, mas então, ela já nasceu.
Então, se vos parece bem, na próxima, logo a seguir ao processo orçamental, antes, meia hora, um quarto de hora da primeira reunião ordinária, faremos uma reunião de mesa e coordenadores para discutir este e potencialmente outros assuntos, ou se não, só este assunto. Muito bem? Avançamos. Em todo o caso, o projeto de lei 260 do PAN, no ponto 2.2, teve adiamento por pedido da proponente. É assim, não é, Sra. Deputada? Muito bem. Muito bem. Passamos então agora aos projetos de resolução com definição de metodologia. O primeiro é do LIBRE e o Sr. Deputado do LIBRE não está aqui neste momento, por isso passaremos já à frente. O Bloco de Esquerda, exatamente a mesma coisa. Relativamente ao seguinte, também é do Bloco de Esquerda e exatamente a mesma coisa. Infelizmente, a senhora deputada Rita Matias do Chega está aqui e vai poder dizer-nos alguma coisa sobre o projeto de resolução número 268, que recomenda ao Governo a implementação de um projeto de valorização ambiental e tecnológica do Parque Natural da Serra da Estrela. Senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Deverá ser discutido em comissão, por favor.
Em comissão, muito bem. E relativamente ao próximo projeto de resolução, número 275 da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Gustavo Blanco pediu que pudesse ser discutida aqui e informou esta comissão por escrito que gostava de ver discutida em comissão. Então fica discutida em comissão. Relativamente ao ponto 3.2, apreciação e discussão de um conjunto de projetos de resolução, o primeiro ponto, 3.2.1, tem um projeto de resolução do Bloco de Esquerda e tem um projeto de resolução do PAN. Como o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda não está, eu pergunto se todos concordam que passemos à frente na... Sra. Deputada, tem a palavra.
Pela indicação que tínhamos, o PSD e o Chega pediram para que esta matéria fosse discutida em plenário e não em comissão.
É sim, Sra. Deputada Rita Matias.
Nesse sentido, nós pedíamos igualmente o mesmo, ou seja, para que não fossem discutidos hoje nesse sentido.
E que fossem e subissem
a, todos juntos, sim.
Ao plenário. Sim. Que assim seja, então, que assim seja. Com a anuência também do Chega, que tem também um projeto de. Tem um projeto de resolução também, e que já tinha pedido. Também já tinha havido três pedidos de adiamento, que assim seja, e vai para o plenário. O seguinte é o projeto de resolução 180 do PAN, regulamentação da instalação de novos projetos de centrais fotovoltaicas. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Para uma intervenção de 3 minutos.
Muito obrigada. Procurarei ser até mais breve. A aposta nas energias renováveis, ela é absolutamente fundamental para o país, seja por causa da descarbonização, seja pela redução da dependência energética. Aliás, a soberania energética de um país deve ser objeto de debate, não só do ponto de vista nacional, mas também de medidas que possam promover isso mesmo. No contexto atual da crise energética que afeta a Europa e o mundo ainda para mais, mas isto não pode significar que se continue a proceder à autorização para a instalação de centrais fotovoltaicas, pondo em causa os valores ambientais. Nesse sentido, parece-nos que existe aqui uma ausência de regulamentação e até de planeamento do ponto de vista estratégico para o país, e existem dois aspectos nos quais nós discordamos em relação àquela que tem sido a ação do Governo, nomeadamente com o atual simplex ambiental, desde logo por força dos impactos ambientais que tem, e por outro lado a opção social que acaba por descurar aquilo que é que a aposta nas energias renováveis pode ter, por um lado, positivo para o país, mas por outro lado, ao não haver a tal avaliação, de descurar até interesses económicos subjacentes à pequena agricultura familiar, entre outras dimensões, porque não são consideradas essas mesmas dimensões nos terrenos. A aposta nas grandes centrais solares, como temos visto, já tem sido objeto de forte contestação em alguns lugares do país. Aquilo que o PAN defende é que, para que se minimizem e para que haja um maior princípio de precaução, a regulamentação pode ser um grande aliado nesta transição que tem que ser feita na preservação da floresta, da biodiversidade, condições de mercado até absolutamente essenciais para que possam beneficiar as próprias pessoas e o próprio tecido económico do país, em particular as pequenas e médias empresas, que são absolutamente fundamentais nosso tecido, não só também empresarial. Por outro lado, também, os programas da microprodução não estão suficientemente desenvolvidos no nosso país, nem das comunidades energéticas, e a regulamentação pode fomentar e ser também um grande passo nesse sentido. Assim, entendemos que as novas soluções do presente não devem ser inimigas no futuro daquela que é a transição verde e da preservação dos valores ambientais. As centrais não devem ser instaladas a todo o custo, pelo que propomos, de facto, e recomendamos esta regulamentação, e não trazemos uma solução fechada através de uma iniciativa legislativa, porque estamos a falar de matérias muito complexas que devem ser até objeto de consulta pública, e nesse sentido a nossa proposta parece-nos que vai ao encontro daquilo que é o interesse nacional na descarbonização, mas também na preservação ambiental.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do PS. Tenho até 5 minutos.
Vou tentar não fazer jus à tradição dos alentejanos e ser mais conciso ainda.
Muito bem.
Relativamente ao parecer para uma avaliação ambiental estratégica para a instalação de centrais fotovoltaicas, entende-se que o recurso a esta mesma avaliação, a ambiental estratégica, não se configura como necessário para o efeito pretendido, uma vez que a instalação de centros eletroprodutores de fontes de energia renovável já se encontra sujeito à avaliação de impacto ambiental mediante a verificação de critérios previstos na legislação aplicável para precisamente avaliar em termos específicos e concretos todas as implicações ambientais em cada projeto. Esta apreciação é feita também em relação à proposta regulamentar, à instalação e condições de interdição de instalação de centrais fotovoltaicas, que ocupem uma área superior a 1 hectare, sempre que tal implique desflorestação ou instalação em áreas classificadas de Reserva Ecológica Nacional ou Rede Natura 2020, uma vez que pelo regime jurídico de avaliação dos AIA, a consulta e o parecer da autoridade da AIA continuam obrigatórios e vinculativos no âmbito dos projetos localizados em áreas sensíveis, como a Rede Natura 2000 e as demais zonas sujeitas à AIA, considerando que os critérios constantes do referido diploma, como zonas florestais ou com proteção especial, nos termos da lei, com a Reserva Ecológica Nacional. E de facto, a forma como cada vez mais, e à semelhança do que tem estado a acontecer no espaço europeu, é extraordinariamente importante que Portugal agilize de forma absolutamente concisa, objetiva, a forma como queremos atingir o objetivo de instalar entre 7 a 10 gigawatts de potência solar em Portugal. Porque, de facto, chuva, o sol na Eira e chuva no Nabal é absolutamente incrível, ou é absolutamente impossível nós conseguirmos atingir os objetivos a que nos propomos em cenários onde não percebendo nem conseguindo controlar aquilo que é a quantidade de água para a produção de energia hídrica através das barragens. De facto, o solar configura-se como uma alternativa do ponto de vista da fiabilidade, do rendimento das próprias instalações, que eu acho que o país urge implementar com rapidez, cumprindo, claro, aquilo que são as regras ambientais em zonas como a Reserva Ecológica Nacional ou a Rede Natura 2020.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Hugo Martins de Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Também tentarei não consumir os 5 minutos e queria cumprimentar a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Traz aqui uma preocupação que é duplamente natural. Não é natural porque é de natureza, é natural porque é natural que, não, que ninguém, acho eu aqui, queira destruir ou desflorestar para ter mais energia renovável. Faz menção às avaliações que já existem, e elas de facto existem. Faz menção também a que muitas delas, a maior parte, são condicionadas. Condicionar nem sempre implica atirar dinheiro para o problema, como de alguma forma sugere aqui, também implica outras intervenções de território, de proteção dos territórios, tanto que nem toda a energia renovável é um ataque à natureza, nem toda a instalação solar é um ataque à natureza, e quero eu acreditar que em muitas avaliações as áreas classificadas não são ambientalmente destruídas para pôr ou para colocar instalações de produção de energia renovável. Não quer dizer que não tenha razão quando diz que houve falhas. Nós conhecemos as falhas, nós todos assistimos a algumas dessas falhas ocasionalmente e gostamos de agir sobre elas. E, portanto, quando, enfim, nos 3 pontos resolutivos diz que se devia avaliar melhor e aqui, enfim, apesar de algum Kleenex ambiental, como dizia o deputado Bruno Coimbra há dias no Parlamento, que no plenário que o Governo fez, para nós é importante que não se percam os processos em curso, ou seja, há que agilizar, como dizia o deputado Ricardo Pinheiro, os processos que nós temos em curso. E, portanto, apesar de nós não sermos contra a ideia de nós termos uma espécie de mapa do país em que já existem zonas onde as empresas, os investidores já sabem que podem instalar, não nos opomos a isso, mas gostávamos de perceber como é que o PAN olha para os projetos que já estão em curso e para as avaliações que ele já tem, porque se formos, enfim, andar tudo para trás, nós vamos estar a perder oportunidades de descarbonizar ainda mais. Isto refere, obviamente, aos primeiros 2 pontos. No 3º ponto, que, passando a redundância, também tem 1 ponto, que é promover uma cultura de microgeração, de gerar a eletricidade ou a energia onde nós a consumimos, de incentivar as comunidades energéticas. Por um lado, isso tem sido bloqueado por ineficácia e ineficiência legislativa do Governo, de criação de burocracia onde ela não devia existir. Enfim, nós todos temos insistido para que o Governo seja mais ativo nessa matéria, mas há também constrangimentos de rede. E são esses constrangimentos de rede que têm levado muitas empresas, muitos consumidores a serem impedidos pelas redes de distribuição local de baixa tensão especial, baixa tensão normal ou até depois nas altas tensões de instalar a energia que precisavam em painéis solares. Muitas vezes fazem o pedido, estão disponíveis para investir e depois levam um não redondo porque querem instalar potência a mais, ora, mas é o que as pessoas precisavam de consumir. E portanto eu queria também, já agora, motivá-la dizer-nos mais um pouco sobre o que é que concretamente o PAN preveria aqui que se pudesse recomendar ao Governo deste ponto de vista, porque não é só o conceito que está em falta, as pessoas já querem produzir a sua própria energia, mas muitas vezes são bloqueadas pelo próprio sistema de redes energéticas que temos em Portugal, e esse é o principal constrangimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Matias, e muito boa tarde.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, agradecer ao PAN a proposta que nos traz hoje. Acompanhamos aquelas que são as preocupações relativamente a possíveis anulações de áreas florestais, reconhecendo que isso coloca em causa não só o meio ambiente, como também configura alterações de paisagem e uma artificialização de áreas rurais, e consideramos que isso traz impactos não só para o ambiente, mas também para as populações que aí residem, também gera uma perda de potencial turístico e todas estas questões são-nos caras. Não podemos também deixar de ignorar as queixas que nos vão sendo chegadas por parte de alguns residentes que vivem nas imediações de zonas onde já existem centrais fotovoltaicas ou onde se projetam que sejam instaladas, e portanto não somos indiferentes também a essas preocupações. No entanto, temos algumas dúvidas na forma e nas três resoluções que apresenta e, portanto, não poderemos acompanhar as três, mas votaremos, quem sabe, por pontos. Obrigada.
Obrigado e obrigado pela brevidade. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, nesta matéria, começamos por fazer uma observação que tem a ver com a realidade concreta do nosso país e o que tem sido, digamos, a evolução nesta matéria, para salientar que o crescimento do número de centrais fotovoltaicas no território e até mesmo de ações de reforço de potência nas centrais existentes está a dar-se a um ritmo exponencial, e é exatamente por essa situação concreta que leva a que alguns mais entusiastas de processos de licenciamento expeditos procurem os drásticos simplexes. Ora, estes investimentos estão, entretanto, a ter um significativo impacto a vários níveis: ambiental, paisagístico e socioeconómico. E os casos mais conhecidos e mais mediáticos, que já inclusivamente foram mencionados nesta reunião, são a face mais visível de toda uma situação que é preocupante em relação ao que se está a passar em mancha florestal do nosso país, e não só, e até em área cultivada. Há casos recentes, vários casos conhecidos, de terrenos onde existiam pivôs de rega recentemente instalados e em funcionamento, que foram desativados, e vários tipos de culturas que foram arrancadas, e não é só vinhas, mas aqui próximo de Lisboa até, para que se permitam os vários negócios ou investimentos no que diz respeito às centrais fotovoltaicas. E a maioria deles a partir de fundos financeiros internacionais. Ora, aquilo que também não queríamos deixar de referir e que está relacionado com esta discussão é um debate que os seus deputados se recordam que há poucos dias se realizou no plenário e que tem a ver com a agilização das expropriações relacionadas com os projetos financiados pelo PRR. Parecendo que não, há um ponto comum que tem a ver com a forma como, em termos particularmente expeditos, se coloca prioridade àquilo que pode ter uma rentabilidade imediata muito interessante para alguns, mas que levanta as maiores dúvidas e preocupações relativamente ao impacto mais transversal e mais global do ponto de vista ambiental de decisões que na prática se revelam uma sucessão de exceções ou de regimes de exceção. E isso não pode deixar de levantar preocupações, inclusive no que diz respeito ao licenciamento de instalação de centrais de produção de energia com fontes renováveis. Ora, a questão do ordenamento do território passa também pela REN, pela RAN e pela rede Natura, mas não só. E, portanto, vai muito para além dos problemas suscitados por desrespeitos, manipulações ou adaptações, digamos assim, realizadas quanto às servidões, e não tem só a ver com as grandes e médias centrais, porque também a proliferação de pequenas e microcentrais em elevadíssimo número geram impactos negativos, e não é só sobre as redes elétricas, é também sobre o território. Ora, nós queríamos sublinhar que importa refletir muito bem sobre o que são ou podem ser, numa grande parte das situações, as unidades fotovoltaicas, eólicas ou hídricas que pertencem às, digamos, comunidades de energia, assim chamadas, e o que isso, de facto, acrescenta ao aprovisionamento e à soberania energética portuguesa e aos impactos que esta política pode apontar, ou implicar, perdão, para o território em causa. Seria muito importante introduzir a noção, digamos assim, de capacidade de carga do território, relacionada com este enorme volume ou caudal de projetos energéticos dispersos pelo país, muito em particular agora no caso das fotovoltaicas no centro e no sul, e numa dada porção do território, com características físicas, geográficas e humanas em causa, ultrapassar uma determinada capacidade de carga máxima admissível é algo que deve ser evitado. Ora bem, nós não temos objeção de fundo, pelo contrário, relativamente à ideia de se promover uma avaliação ambiental estratégica e nacional para o conjunto das centrais fotovoltaicas previsíveis, mesmo que muitas delas não se saiba exatamente onde vão ser, o que é, em si mesmo, uma contradição com a própria metodologia normativa. Ou seja, esta é uma ideia que merece amadurecimento, digamos assim. Nós não temos, como dizia, objeções de fundo. Consideramos que a regulamentação da instalação e condições de interdição de instalação de centrais fotovoltaicas que ocupem uma área superior a um hectare, sempre que tal implique, etc., pode ser interessante.
E mas, mesmo para acabar,
termino, Sr. Presidente, mas seria de tentar definir-se melhor e de forma mais abrangente, tendo em conta que os critérios devem ser o mais seguros possível, inclusive ao nível da segurança jurídica. E são estas observações que nós gostaríamos de deixar nesta fase em relação ao projeto em causa. E obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. E voltava a dar a palavra à Sra. Deputada do PAN para encerrar a discussão deste projeto de resolução. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a todas as intervenções e também algumas das questões que foram colocadas. Reforçava que, por um lado, não só com o dito simplex ambiental, a instalação de centrais fotovoltaicas numa área até 100 hectares passou a estar dispensada também deste estudo de impacto ambiental, o que estamos a falar de uma área equivalente a 100 campos de futebol, o que não é de facto de menosprezar. Isto pode ter um impacto ambiental e até social muito relevante, sobretudo se considerarmos e se estivermos a falar de diferentes proprietários de terrenos e que possam ser até terrenos confinantes, o que na sua depois larga escala pode ter um efeito absolutamente devastador, e basta pensarmos na Costa Vicentina para percebermos bem o caminho onde podemos chegar, e certamente que não será essa a solução do presente que queremos ter no futuro. Por outro lado, também a regulamentação poderia precisamente mitigar isso, bem como a existência desta avaliação de impacto ambiental estratégico, porque já permitiria ter não só uma concertação ao nível nacional, como também, e respondendo aqui às questões colocadas pelo PSD, em relação a projetos que já possam estar em curso, haver aqui uma avaliação, porque certamente que haverá projetos que possam não ferir estes princípios ambientais que aqui temos estado a falar, mas outros que possam fazê-lo, e aí sim deve haver uma reavaliação, ou seja, se tiver em causa de tal forma valores que do ponto de vista ambiental e social possam ser lesivos num futuro próximo, aí se calhar então valeria a pena de facto repensar, sem prejuízo, evidentemente, das questões jurídicas atinentes àquilo que são direitos adquiridos. Agora, em relação há também à questão da microgeração para autoconsumo e abastecimento, não nos podemos esquecer que estamos a falar de pequenos produtores, bem sabemos que tem que haver articulação com a rede para que efetivamente haja capacidade de distribuição e de produção, mas quando falamos tantas vezes em autonomia e soberania energética e também no combate àquilo que é a própria pobreza energética, é fundamental haver estes incentivos a estas pequenas comunidades de produção, até porque com a própria regulamentação, e pegando até aqui na questão desta ideia bastante interessante e que acompanhamos, que o Sr. Deputado do PCP levantou, existindo aqui uma carga do ponto de vista nacional que possa ser conhecida do ponto de vista da instalação de painéis fotovoltaicos, incluindo em área urbana e em área já coberta, isso poderia dar-nos uma ideia do caminho a seguir até para aproveitarmos estruturas já existentes, o que era absolutamente fundamental, se não queremos que a solução do presente venha a ser o desastre ambiental do futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos por concluída a discussão do ponto 3.2.2 e passamos ao ponto seguinte, que é o projeto de resolução 212 do PAN, e gostava de dar a palavra à Sra. Deputada. É sobre o projeto de resolução que define as regras relativas à composição, organização, funcionamento e estatuto do Conselho para a Ação Climática, em cumprimento do disposto. Sim, Sr. Deputado Bruno Coimbra, tem a palavra.
Sr. Presidente, é para pedir o adiamento da discussão deste ponto.
Muito bem.
E explico, aproveito para explicar porquê, porque acho que vale a pena.
Explicar, vale a pena explicar ou vale a pena o adiamento?
Vale a pena explicar o porquê do adiamento, porque, de facto, parece-me que está aqui um bom documento de base do PAN. Eu julgo que vale a pena avaliar possibilidades de articulação com aquilo que são as... a reflexão que foi feita na altura do processo da Lei de Bases do Clima, por forma a que ele não seja rejeitado. Eu não sei a opinião, obviamente, do Partido Socialista relativamente a esta matéria, mas parece-me que devemos aprofundar isto, e este adiamento é nesse sentido, para podermos ter esta discussão logo a seguir ao processo do Orçamento de Estado, porque o PSD valoriza o projeto que aqui está apresentado pelo PAN.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim adiado. Passamos ao ponto 3.2.4.
Sr. Presidente,
que também vale a pena o adiamento.
Para lhe poupar trabalho, quero o ponto 3.2.4, que o PSD pede o adiamento, porque seria o Sr. Deputado Hugo Oliveira que teve que se ausentar por motivos médicos e que, portanto, não poderá fazer a discussão deste ponto. Quero o 3.2.5, o projeto do Chega, que também pretendemos adiar a discussão.
Muito bem, sendo assim, pergunto à Sra. Deputada Rita Matias do Chega se quer efetivamente discutir o projeto de resolução 255, Plano Nacional de Combate e Perdas de Água. Sim, muito bem, Sra. Deputada. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, mantemos esta discussão porque ainda a semana passada, em sessão plenária, tivemos a oportunidade, através de um debate agendado pelo PSD, debater de facto a importância de uma gestão hídrica mais eficiente, reconhecendo que o que tem sido feito até aqui não é suficiente. São conhecidas as situações de seca extrema que foram alertadas e o ponto do projeto que eu chego atrás aqui à discussão é que, de facto, há muito que ainda pode ser feito no que toca à gestão dos recursos hídricos, nomeadamente ao nível municipal, ao nível local, e, portanto, a proposta é muito simples e acompanha até algumas das propostas que foram apresentadas pelo PSD no debate. De facto, propomos que seja feito um plano nacional de combate a perdas de água, porque são conhecidos os dados, mais de 30% da água potável que pode ser consumida perde-se. Temos também indicadores que nos falam de perdas reais de água, e se pensarmos no nosso dia-a-dia enquanto cidadãos e nos cidadãos que nos elegeram e que nos colocaram aqui, quantos de nós não passamos pelas estradas e vemos que é mais regada a estrada do que a relva, ou situações de torneiras em que a água não está fechada e corre o dia todo, e portanto aquilo que nós pedimos é que seja feito um levantamento de todas estas situações e que se combata o desperdício de água. E estou certa que, uma vez que os posicionamentos de todos os partidos em plenário foram favoráveis, que o cordão sanitário não vai vigorar nesta comissão e que irão acompanhar naturalmente a preocupação que o Chega propõe aqui nesta comissão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu queria dar a palavra primeiro ao Sr. Deputado Francisco Diniz. Tem a palavra, Sr. Deputado, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada, pela apresentação. Evidentemente que as perdas de água é uma temática relevante e que adquiriu uma ainda maior importância pelo período que atravessamos. Face ao atual contexto da escassez hídrica, as perdas de água são uma questão relevante de sustentabilidade e eficiência do setor, sendo pertinente que haja uma elaboração de um programa de redução das perdas de água nas redes de abastecimento público, que se debruce também na necessidade do reforço do investimento e da recuperação e reabilitação destas mesmas redes. Os três indicadores presentes como referência neste projeto de resolução apresentado pelo Chega são relevantes para a questão das perdas, podendo ainda ser aqui incluída uma informação adicional de suporte, designadamente em relação ao balanço hídrico e à fiabilidade dos dados. Note-se que o indicador A08, correspondente à soma de vários componentes, como as perdas reais, as perdas aparentes e o consumo autorizado não faturado. Por isso, a segregação de dados é importante, pois a indicação do volume de perdas reais não corresponde diretamente à percentagem total de água não faturada, antes constituindo uma parte deste indicador. No serviço de abastecimento de água em alta, a percentagem de água não faturada verificada em 2020 é mais elevada dos 5 anos em estudo e, no serviço em baixa, a evolução dos valores continua insatisfatória, apesar de aqui constatarmos uma melhoria de 1,5% entre 2017 e 2020. A consideração destas trajetórias para a análise das perdas reais de água é relevante, tendo em conta a relação que existe entre o indicador de água não faturada e o indicador das perdas reais de água. Relativamente ao ano que aqui já mencionei, 2020, no conjunto de entidades gestoras que prestam o serviço de abastecimento de água, constatamos em alta 60% de água não faturada tem origem nas perdas reais, 18% nas perdas aparentes e 22% no consumo autorizado não faturado. Depois, em baixa, 73% da água não faturada tem origem nas perdas reais, 16% nas perdas aparentes e 12% no consumo autorizado não faturado. O quadro que acabei aqui de descrever salienta efetivamente a necessidade premente de intervenção, nomeadamente nos sistemas que apresentam os níveis mais elevados de água não faturada com origem em perdas reais e aparentes, especialmente daqueles que se localizam em zonas de maior escassez hídrica. Para o efeito, e atendendo que as perdas de água constituem uma preocupação crescente na política ambiental e na gestão e exploração assegurada pelas entidades gestoras de serviços de águas, pelos seus impactos financeiros e ambientais, mas também pela necessidade de mitigar os efeitos sentidos nos territórios causados pelas alterações climáticas, com enfoque especial na escassez de água, mostra-se essencial implementar medidas que contribuam para a redução efetiva das perdas. No que diz respeito ao indicador A09, esta informação poderá ser complementada com os dados relativos ao indicador que avalia a ocorrência de avarias nas condutas de água. Através deste indicador, o A10, pretende-se avaliar a ocorrência das avarias das condutas que originam perdas de água e, eventualmente, falhas no abastecimento. Este indicador aplica-se tanto a entidades gestoras de sistemas como em alta como em baixa. Ainda assim, existem perdas físicas de água ocultas apenas diagnosticáveis através de procedimentos de controle ativos de fugas e não por via de observações de avarias em condutas. Para além disso, apesar das perdas físicas localizadas a jusante do contador do cliente se encontrarem excluídas do cálculo de perdas reais, estas são muitas vezes significativas. A este propósito, numa perspectiva integrada de eficiência do sistema, o nexo água-energia revela-se crucial, uma vez que a eficiência hídrica tem repercussão direta na eficiência energética. Existe, assim, uma oportunidade de melhoria do setor e de ganhos de eficiência também, quanto a estes indicadores e, em particular, quanto às perdas reais de água verificadas no serviço em alta e, essencialmente, em baixa. A ERSAR tem-se pronunciado neste sentido, sublinhando a importância de serem implementados por parte das entidades gestoras metodologias de redução de perdas de água. Aliás, propõe a elaboração de um programa de redução de água não faturada com bem maior abrangência do que decorre deste projeto de resolução apresentado. Posto isto, já se encontra prevista a elaboração e a execução de um plano de ação para a gestão e redução de afluências indevidas de origem salina, pluvial e industrial, em articulação com as entidades gestoras dos sistemas multimunicipais, os municípios utilizadores e as indústrias ligadas ou que se pretendam ligar aos respectivos sistemas municipais, assim como a implementação de uma parceria portuguesa para a redução de perdas de água em sistemas de distribuição a estabelecer pelas entidades gestoras de sistemas municipais de abastecimento de água. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu estava aqui a ler o projeto do Chega, combate a perdas de água, seca extrema, relatório anual dos serviços de águas e resíduos em Portugal, 3 indicadores, já há 8 água não faturada, há 9 reabilitação de condutas, já há 12 perdas reais de água, Plano Nacional de Combate a Perdas de Água. Eu estava a pensar onde é que eu já vi isto e depois... Ah, claro, então este é o projeto que o PSD apresentou há umas semanas atrás e que foi a plenária semana passada. Mudou, de facto, o Plano Nacional de Combate a Perdas de Água, garantindo o melhor e mais eficiente uso de água nas redes de abastecimento público. Isso trocou por aquilo que nós tínhamos, que era o Programa de Redução de Perdas de Água nas redes de abastecimento. O resto, tirando alguma pimenta que o Chega põe sempre no seu discurso, de hipocrisias e de outras coisas, é... basicamente isto. E, obviamente, cada grupo parlamentar é livre de identificar as suas prioridades, quando quiser, mas parece-me a mim um pouco exagerado que haja cópias quase integrais, sem qualquer valor acrescentado, não há nada de diferente, substancialmente diferente, metida à 25ª hora, porque foi à 25ª, porque se fosse à 24ª tinha entrado no debate do plenário, não entrou precisamente porque não cumpriu o agendamento da Conferência de Líderes. E eu, não sei, pronto, fica a anotação que me parece que é perfeitamente legítima a preocupação do Chega, mas parece-me aqui que estamos perante algum exagero naquilo que é o decalque de projetos de outros partidos. Curiosamente, eu devo aqui um agradecimento ao Chega, porque o Chega consegue, neste particular, dar uma segunda oportunidade ao projeto do PSD, que é muito importante, porque pior que o Chega só mesmo o Partido Socialista, que consegue dizer que está tudo, tem toda a razão. Eu estava a ouvir o Sr. Deputado Francisco Diniz, com todo o respeito, não leva mal, mas eu estava a ouvi-lo e estava-me a lembrar do discurso da Greta Thunberg, do blá, 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 porque o Sr. Deputado diz, mostra-se necessário tomar medidas de redução de perdas, eu até tomei nota, a ERSAR propõe com algo semelhante, mas com bem maior abrangência do que está aqui neste... Eu não sei se é com bem maior abrangência ou não. O que eu sei é que nós temos 30% de perdas na nossa rede em alta e em baixa e que isso é absolutamente incompaginável com o que nós vivemos, com a seca que atravessamos, com as alterações climáticas e com todas as preocupações que o Partido Socialista devia ter nesta casa. E, portanto, o Partido Socialista teve o bom senso, eu diria, de aprovar 3 dos 5 projetos do PSD que emanaram do Grupo Parlamentar do PSD desta comissão, não teve a capacidade de aprovar este das perdas, que era aquele que eu acharia que era mais óbvio que iriam certamente acolher. E, portanto, o Chega, se calhar inadvertidamente, ao colocar este projeto à 25ª hora, dá a oportunidade ao Partido Socialista de se redimir e de aprovar um bom projeto de resolução do PSD, que não sendo do PSD, tem a chancela do Chega, que neste caso não deve haver nenhuma barreira, seja ela de qualquer tipo for, para podermos, de facto, enquanto país, combater as perdas de água, que é um flagelo de facto muito mau. Portanto, muito obrigado ao Partido Socialista por esta compreensão e ao Chega por esta oportunidade que eu já não julgava poder assistir. Muito obrigado.
Só queria, posso fazer só um ponto de ordem à mesa?
Sobre a condução dos trabalhos?
Que não é figura, não é sobre a condução dos trabalhos.
Mas então é para mim, não é? Isto, mimetizamos aqui...
Que não é figura que normalmente use, mas vejo-me na obrigação só de relembrar uma questão que tem a ver com um decreto-lei que é o 194/2009, que de facto, se as entidades que fazem a gestão de água em baixa ou a gestão de água em alta cumprissem aquilo que são as recomendações do ERSAR, 194/2009, nada disto que está aqui a ser proposto deveria ser feito.
Muito bem. Vou ler esse decreto-lei com atenção para entender como é que a condução dos trabalhos se viram afetadas por esse decreto-lei, senhor deputado, que é para entender, porque assim, não é? Encriptou de tal forma a mensagem que eu estou atónito, não sei como reagir e ainda não entendi o que é que fiz menos bem na condução dos trabalhos, mas... Sim, senhor,
eu acho que a única coisa que fez errado, senhor Presidente, foi a interpretação das palavras do Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, porque de facto, pronto, agora que já temos um culpado, vamos tratar disto ou não? Já temos um tratado, vamos então ter um programa, pronto. Então, é que eu acho que isso é importante. Eu, obviamente, gostaria, eu peço desculpa porque levei isto um bocadinho para a brincadeira, peço desculpa que era o Partido Socialista, que era o Partido Chega e à Sra. Deputada Rita Matias, não era a minha intenção apoucar nada, é só, de facto, uma chamada de atenção de algo que eu acho que deve pautar a ação parlamentar dos partidos e, por outro lado, chamar a atenção para as inconsistências entre os discursos e aquilo que depois se vota e na expectativa real de que se possa aprovar este projeto do Chega, porque, de facto, há necessidade de um programa, sejam eles os culpados, sejam outros, a verdade é que há necessidade de um programa de redução de perdas no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado do PAN, quer usar da palavra? Tem a palavra, então.
Sim, não obstante as considerações que aqui já foram tecidas e que iremos evitar de nos pronunciar em relação a isso, a preocupação, reiteramos, tal como já tivemos a oportunidade também em relação aos projetos do PSD que acompanhamos, acompanharemos também a iniciativa do Chega, porque efetivamente as perdas de água e tudo o que possa constituir mecanismos que garantam uma maior eficiência e também gestão deste bem que é tão escasso, portanto o PAN irá evidentemente acompanhar esta preocupação, sendo certo que recordo que já aqui foi aprovada também por esta Assembleia uma recomendação, um projeto de resolução que visa precisamente a adaptação do Plano Nacional da Água às alterações climáticas, que deve incluir esta gestão danosa, diga-se, daquilo que é este bem tão escasso e, portanto, é evidente que iremos acompanhar a iniciativa.
Muito obrigado. E eu, antes de dar a palavra à Sra. Deputada do Chega, não fazendo nenhum juízo de valor ou apreciação sobre a intervenção da Sra. Deputada, nesta comissão em concreta, também por questões fitossanitárias, não costumamos usar a expressão cordão sanitário, mas sim cerca sanitária. Sr. Deputado, por isso queria chamar a atenção para quando tivermos que discutir as cercas sanitárias, fitossanitárias dos animais, depois não termos que usar duas expressões diferentes. Por isso, tanto aqui como na agricultura, pedia que utilizassem e uniformizassem a forma de se expressarem. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tomo nota da limitação do discurso desta comissão. Agradeço os comentários e os contributos que foram dados. Não poderia deixar de responder ao PSD, que comecei precisamente a minha intervenção agradecendo ao PSD por ter levado a semana passada e acrescentava que não só levaram, como o Chega participou ativamente no debate e foi por isso que apresentámos um projeto de lei para promover também uma utilização eficiente dos recursos hídricos, mas o Sr. Deputado identificou muito bem. Na verdade, tivemos aqui uma oportunidade de desmultiplicação de oportunidades, porque se de facto o que nos traz aqui não é o partidarismo, mas sim as causas, então temos aqui uma oportunidade de aprovar uma preocupação que, pelos vistos, é transversal a toda a Câmara. E, de facto, frisa também muito bem, o Partido Socialista considerou que é uma temática relevante, que é necessário mais intervenção, é necessário, de facto, uma redução efetiva de perdas de água, mas depois, tudo muito bonito, e não acompanham a proposta do Chega, como não acompanharam a proposta do PSD anteriormente, e isso, na nossa consideração, e já que nos alargámos nas considerações, é lamentável. Quanto ao comentário mais infeliz, na minha opinião, relativamente a possíveis cópias integrais do conteúdo e dos parâmetros, se calhar então é uma oportunidade também, e gostaria de ver a Câmara propor também, que hajam mais dados, porque na verdade é que faltam muitos dados sobre até que ponto é que se perdem águas, onde é que está a ser perdido e, portanto, uma vez que identificam este problema, então que venham a jogo com propostas concretas. Obrigada.
Muito obrigado. Fim de esta discussão. Passamos ao ponto 3.3 e aqui aconteceu também uma situação não similar, porque o outro era um projeto de lei, mas depois discutida na generalidade em plenário, o PAN requereu à mesa que esta iniciativa descesse por 60 dias à comissão sem votação. E agora eu também gostava de entender, Sra. Deputada, o que é que faríamos neste caso, porque temos o projeto de resolução número 201 do PAN, que recomenda ao Governo a renaturalização e interdição da caça no Parque Natural da Serra da Estrela, e era importante entendermos o que fazer. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como esta iniciativa já foi discutida, de facto, na sua generalidade, nós pedimos o adiamento para que possamos depois fazer um texto de substituição, tendo em conta que, por força do decurso do tempo, há medidas por parte do Governo que foram adotadas e outras que não, pelo que pedíamos o adiamento da mesma.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está, então, adiado este ponto. E agora partimos para o ponto número 4, apreciação e votação do requerimento apresentado primeiro pela senhora deputada do PAN para audição do secretário de Estado do Ambiente e da Energia, do secretário de Estado das Infraestruturas e do presidente da direção da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, para que sejam prestados esclarecimentos sobre a portaria número 252-A de 2022 e os reiterados incumprimentos dos limites legais de ruído noturno pelo tráfego aéreo. Senhora deputada, pelo que eu sei, este requerimento também foi apresentado na Comissão de Economia. O que propõe é uma audição conjunta? O que é que está? Quem é que encabeça esse processo? Somos nós, a economia? Era importante um esclarecimento relativamente a essa questão.
Senhor Presidente, no nosso caso nós apresentámos aqui nesta comissão, portanto, se foi apresentado em economia, a intenção do PAN é, tendo em conta as questões do ambiente e da qualidade de vida, que efetivamente se possa, sem prejuízo de ser feita uma audição conjunta, tendo em conta as competências em função dos secretários de Estado, mas é evidente que terá que haver aqui, ser criada aqui uma metodologia depois para a audição, tendo em conta que o secretário de Estado das Infraestruturas acaba por estar sempre afeto à Comissão
Sim,
da Economia.
Porque o pedido do PAN está mesmo encabeçado com os excelentíssimos senhores presidentes da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, deputado Afonso Oliveira, e da Comissão de Ambiente. Foi mesmo dirigido às duas comissões, não?
A nossa questão é que, ou seja, como há esta necessária afetação por parte do Sr. Secretário de Estado, nós ainda não fomos chamados à Comissão de Economia para debater este requerimento, mas seria sempre uma audição conjunta, porque, tendo em conta que esta matéria e o despacho em concreto...
Sim, mas, por parte do Sr. Secretário de Estado, se me permite, os senhores Secretários de Estado não pertencem a comissões. Eles pertencem ao Governo e as comissões chamam os Secretários de Estado que querem ou os membros do Governo que querem, ou quem entenderem, não é? Ou quem entenderem, não é... Não, eu entendo o que nos diz. Existem matérias que podem ser lá tratadas, mas os secretários de Estado que aqui vierem vêm porque nós pedimos, independentemente às comissões onde vão habitualmente, não é? Isso, por isso, pronto, o importante é que venha aqui e depois, caso seja aprovado, se calhar era importante dizer desde já, mesmo antes da votação, se pretende que esta seja uma audição conjunta com a Comissão de Economia, ou não faz questão disso?
Nós não fazemos questão, mas não retiramos a faculdade da Comissão de Economia, querendo poder, de facto, ter essa faculdade de fazer a audição conjunta.
Senhora deputada, os deputados sempre podem vir à nossa comissão, independentemente de que comissão. E o senhor Presidente da Comissão de Economia não vai adivinhar se nós lhe mandarmos um convite. E se eu o encontrar no corredor lhe disser alguma coisa, isso não vale, digamos assim. Por isso era importante mesmo deixar claro. Caso seja aprovado, fazemos um convite ou não fazemos um convite?
Da parte do PAN, como referi, não fazemos questão que seja endereçado esse convite, ou seja, por uma questão de mera formalidade, e tendo em conta que há entendimentos, muitas das vezes, em que deve ser respeitada a questão da afetação, ainda que sejam afetados meramente ao Governo, tivemos só esse cuidado, mas sendo aprovado aqui, por nós pode prosseguir dessa forma.
Muito bem. O Sr. Deputado Bruno Coimbra tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, apenas para um comentário breve, o grupo parlamentar do PSD dará o seu voto favorável a este requerimento, no entanto, até porque acha que pode, no curso desta audição, surgir um conjunto de informações relevantes para situações futuras, mas só para deixar a nota de que este decreto de lei, esta portaria, define um período excepcional dos voos que, quando esta audição ocorrer, já terá terminado. Portanto, para efeitos daquele período em concreto, já terá passado esse período, salvo melhor interpretação. Mas fica só esta informação, porque acho que é importante para a definição dos sentidos de voto dos senhores deputados.
Sendo assim, se parecer bem aos senhores deputados, o que eu vou fazer é proceder à votação. Sim, senhora deputada.
Desculpa, até em função desta última intervenção do PSD, até porque não tínhamos entrado na discussão do requerimento em si ou da apresentação do requerimento em si, uma das preocupações do PAN é de facto o caráter excepcional, que bem sabemos que, apesar de estar aqui previsto um período extraordinário e excepcional, muitas vezes no nosso país, infelizmente, estas situações tornam-se definitivas e continuamos a ter um elevado número de voos noturnos que acaba por ocorrer com prejuízo para a qualidade de vida das populações e até da própria segurança. E nesse sentido, apesar de com compreendermos que possa ser um período extraordinário, parece-nos da maior relevância ouvirmos estas duas entidades, porque efetivamente estamos perante uma circunstância que tem penhorado, conforme de forma grave e lesiva, a qualidade e o direito ao descanso das populações nas áreas afetadas. Estamos a falar de cerca de 150 mil habitantes que são afetados pelos voos noturnos e, portanto, não nos parece uma questão menor, pese embora a excepcionalidade temporal do mesmo.
Muito bem, sendo assim e tendo servido isto como uma apresentação de facto da senhora deputada, não há problema, não há problema. Eu ia colocar à votação. Vamos fazer a votação em conjunto de todas as entidades. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade a vinda do Sr. Secretário de Estado de Ambiente e de Energia, das Infraestruturas, Sr. Secretário de Estado, e da Zero, do Presidente da Zero. Muito bem. Havia aqui também um outro pedido por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática relativamente aos preços elevados e crescentes da energia. Não estando aqui o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, se a todos parecer bem e não tendo nós nenhuma indicação, deixamos isto para a próxima reunião ordinária se assim desparecer bem. Muito bem. Fica adiado este ponto e informa-se, por favor, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que isso aconteceu. Relativamente a outros assuntos, eu tenho aqui dois ou três temas que gostava de sumariamente também dizer aos senhores deputados. Primeiro, nós temos que ativar o nosso plano de atividades, principalmente no pós-COP e no início do ano, e nós recebemos um convite para visitar a unidade de gaseificação da Circle Molecule, em Tondela, no âmbito do projeto europeu, para uma visita à unidade de gaseificação de biomassa do projeto. Eu acho que isto circulou pelos grupos parlamentares. Se não circulou, eu ia pedir que se enviasse a todos os grupos parlamentares. E uma vez que existe esta unidade em Tondela que nos faz um convite em concreto, e havendo no nosso plano de atividades, pelo que eu entendi, questões conexas com a que nós tínhamos agendado, muito provavelmente podíamos ir ao encontro, porque se juntava a fome com a vontade de comer. O segundo tema, temos um pedido de audiência por parte da bastonária da Ordem dos Biólogos, que basicamente, por diversos motivos, nomeadamente preocupações da Ordem sobre um conjunto de matérias que abarcam as políticas públicas do ambiente, como sejam a conservação da natureza e biodiversidade e a gestão da rede nacional de áreas protegidas e o cumprimento dos compromissos, comunicaram ainda a intenção de fazer uma conferência na AR a realizar no dia 19 de dezembro. Não pediram a nossa colaboração, muito provavelmente vão fazer eles. É importante também metermos na nossa agenda esta audiência para o pós-orçamento. Da mesma forma, o European Youth Energy pede também para ser ouvido em audiência a partir do dia 30 de novembro, para a apresentação de um relatório com os principais resultados do primeiro fórum desta entidade. O que eu ia pedir era que, tal qual como hoje se fez, uma terça-feira, às 3 e às 4 da tarde, se pudessem depois convidar estas duas entidades para elas virem aqui e pedir aos serviços para agilizarem esses convites, verem quando é e poderem agilizar esses convites. Por outro lado, tivemos um convite para a Comissão participar num debate que se chama Mineração em Mar Profundo, entender os riscos e questionar as necessidades, que irá decorrer presencialmente na Assembleia da República, no Dia Nacional do Mar, no dia 16 de novembro, entre as 10 e as 13. Este convite também foi estendido às Comissões de Negócios Estrangeiros, Agricultura e Pescas. Isto coincide com a COP, mas basicamente eu ia pedir aos serviços comunicassem aos grupos parlamentares para os grupos parlamentares poderem estar representados, se assim o entenderem. E basicamente era isto. Muito boa tarde, muito obrigado a todos.